Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África.
RFI.
Esta semana, o Ministério Público guineense suspendeu, através de um despacho, o recenseamento eleitoral, alegando haver motivos para acreditar que estavam em preparação a fraudes eleitorais. Mais detalhes com o nosso correspondente, Moussa Baldé.
A notícia caiu que nem uma bomba na noite de quinta-feira. O Ministério Público, através de um despacho rubricado por três magistrados, mandou parar com o recenseamento eleitoral. O Ministério Público considera que são fundadas as denúncias de fraude eleitoral que têm sido apresentadas por um grupo de partidos políticos. A ordem é para suspender de imediato todas as atividades do recenseamento eleitoral e a polícia não permitir o acesso de ninguém às instalações do GETAP, órgão de administração técnica das eleições. Desde quinta-feira à noite que o local aqui em Bissau é vigiado por polícias guineenses e também por soldados da ECOMIP, Força de Manutenção da Paz da África Ocidental. Alcides Gomes, um dos advogados do governo, considera a medida ilegal e promete recorrer.
Nós vamos também agir judicialmente para tentar pôr em causa este espaço que é manifestamente ilegal e que prejudica muito o país. A desproporcionalidade do espaço com aquilo que é todo o interesse nacional é patente.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos também diz que o Ministério Público passou a fazer parte do jogo político, enquanto o embaixador Ovídio Pequeno, representante da União Africana, que falava em nome de outros elementos da comunidade internacional, pedia calma e contenção aos guineenses.
Maputo, 105 FM.
Esta semana, a Assembleia da República em Moçambique aprovou, em definitivo, o Orçamento do Estado para 2019, que fixa a despesa em pouco mais de 5 mil milhões de euros. A Procuradoria da cidade de Maputo acusou e condenou este ano pelo menos 50 casos de corrupção que envolvem funcionários e agentes do Estado. Estes dados foram divulgados em Maputo no âmbito das celebrações do Dia Internacional de Luta contra a Corrupção, que se assinalou no dia de ontem. Orfeu Lisboa.
A Procuradoria da cidade de Maputo anuncia ganhos no combate à corrupção. Elisa Chiao é a procuradora adjunta da capital moçambicana.
No presente ano, na vertente repressiva, tramitamos um total de 88 processos sobre os crimes de corrupção. Destes processos, findamos um total de 60 processos, sendo que os corruptos foram acusados em 42 processos.
É que, para além das sanções aplicadas nestes casos, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário exige dos funcionários e agentes do Estado a eliminação das piores práticas de corrupção na função pública.
Estamos certos que o compromisso de cada um de nós em prevenir e combater a corrupção, de todas as formas, vai contribuir para melhorar a arrecadação de receita do Estado e, deste modo, assegurar o financiamento de programas que desenvolvemos do nosso país.
Um estudo divulgado recentemente pelo Centro de Integridade Pública indica que a corrupção custou à economia moçambicana cerca de 4,4 mil milhões de euros durante 10 anos, o equivalente a 30% do produto interno bruto de cada ano.
Sal, 100.7 FM.
Alguns dias antes de viajar para a capital francesa, no intuito de participar no Fórum Internacional de Doadores e Investimentos, o chefe de governo cabo-verdiano expressou expectativas de conseguir um bom engajamento, como nos explica Odair Santos.
O governo de Cabo Verde vai a Paris tentar atrair investimentos com o Fórum Internacional de Doadores e Investimentos. Marcado para os dias 11 e 12 deste mês, o fórum vai servir para a apresentação da nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável à comunidade internacional e ao setor privado e atrair novas parcerias técnicas e financeiras na promoção e aceleração da economia nacional e financiar o setor privado. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva espera um bom engajamento, tanto dos parceiros como dos investidores, em relação a programas considerados estruturantes.
As expectativas é que consigamos, quer a nível dos nossos parceiros, quer a nível dos investidores, um bom engajamento com Cabo Verde, quer relativamente a programas que nós consideramos estruturantes, tudo o que tem a ver com o aumento da resiliência, da adaptação ao choque externo, ou falar nomeadamente da estratégia da água, de uma agricultura muito mais produtiva, na estratégia de energias renováveis para reduzirmos a dependência de combustíveis fósseis e baixarmos os custos da produção, quer para as empresas, quer para as famílias, tudo o que tem a ver com a economia marítima, onde nós temos quadro de referência muito forte para o desenvolvimento, tecnologias de informação e comunicação. Tanto estará sobre a mesa também, no encontro com os investidores, a apresentação de potenciais áreas onde nós queremos atrair mais investimento direto estrangeiro.
Segundo Ulisses Correia Silva, já estão confirmados no primeiro Fórum Internacional de Doadores de Investimentos de Cabo Verde, a União Europeia, as Nações Unidas, Luxemburgo, Portugal e instituições financeiras internacionais como o BAT e Banco Mundial.
Fogo 100.7 FM.
Em Angola, o presidente João Lourenço recebeu no início da semana organizações da sociedade civil. Salvador Freire, presidente da organização Mãos Livres, enfatiza a importância deste encontro.
Nós apresentamos várias questões, dentre elas o que tem a ver com a vida dos cidadãos, problemas relacionados com direitos e liberdades dos cidadãos. Apresentamos também a questão que tem a ver com o Estatuto de Utilidade Pública, que as organizações, muitos deles, não têm, e as dificuldades que as organizações encontraram relacionadas com o registro. Há também o plano e o programa do próprio governo, relacionado fundamentalmente com o resgate, relacionado com esse resgate a nível da sociedade. Portanto, são estas, dentre outras, que apresentamos. E também falamos do Presidente, ao Presidente da República, aquilo que foram os casos, os 35 homens que foram acusados de tentativa de golpe de Estado, alguma lista de casos que, de facto, até agora ainda não encontraram solução. O Presidente da República encorajou-nos, pediu-nos para que nós prosseguíssemos com as nossas atividades. Ele está atento e acompanha milimetricamente as ações das organizações da sociedade civil.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, a empresa de água e eletricidade foi o primeiro setor a ser visitado pelo novo primeiro-ministro são-tomense Jorge Bom Jesus. E isto devido à emergência energética do país face aos cortes constantes que ainda persistem, como nos explica o nosso correspondente em São Tomé, Maximino Carlos.
Na visita às infraestruturas da empresa de água e eletricidade, Jorge Bom Jesus constatou dificuldades e chegou à conclusão que a exigência atual é maior e urge, segundo ele, adoção de medidas para mitigar o problema.
Teremos que adotar o plano B em termos de emergência para momentos de pico nos próximos tempos, possivelmente a aquisição de forma pontual de um grupo.
Ainda esta segunda-feira, durante a sua investidura, o chefe do Executivo santomense elegeu o combate à corrupção como uma das principais bandeiras do seu governo e acrescentou que irá escrutinar permanentemente os seus ministros para avaliar os seus desempenhos.
O combate à corrupção será bandeira deste governo e aqui neste momento solene quero pedir a colaboração da sociedade civil para juntos levarmos a cabo este combate de maneira frontal e no quadro dos instrumentos legais previstos na nossa arquitetura jurídica.
Em Katowice, na Polónia, decorre a Cimeira do Clima. Os cerca de 200 países aqui reunidos tentam reanimar o Acordo de Paris. O objetivo da COP24 é a elaboração de regras de aplicação do documento assinado em Paris há 3 anos, em 2015. Arlindo Carvalho é diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe e espera que Katowice regulamente o Acordo de Paris e que os passos sejam dados para a funcionalidade do Fundo Verde.
Uma primeira é podermos regulamentar o Acordo de Paris, que pudesse permitir que pudéssemos rever, portanto, as ambições que os países declararam nos seus NDCs, porque hoje constatamos com estudos feitos que as ambições que foram refletidas nos diferentes NDCs já não são suficientes para poder mantermos ou reduzirmos a temperatura para 1 grau centígrado, aquilo que nós queremos. Estudos já indicam que deveríamos fazer 5 vezes esforços mais para poder garantir que a temperatura se mantivesse em 1 grau centígrado. Portanto, eu penso que um dos objetivos fundamentais aqui é podermos ter a capacidade de concluir a regulamentação do Acordo de Paris para que até 2020 todos os países pudessem rever em alta as suas NDCs e rever em alta também as suas ambições de redução das emissões. Gostaríamos de sair daqui com garantia de que houve consenso em algumas questões para que nos próximos tempos, na realidade, estas questões pudessem começar a ser materializadas. Uma delas é, portanto, a garantia da funcionalidade do Fundo Verde. É necessário. O Fundo Verde vai ter meios e que vai estar funcional e não ter grandes dificuldades de acesso ao Fundo Verde também.
Ponto final no resumo da atualidade africana desta semana que passa. O magazine está de regresso no próximo sábado. Até lá, tenha um bom fim de semana.